A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Hoje você vai ouvir no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Ulisses Rocha.
Hoje temos a imensa alegria de receber Ulisses Rocha, um dos maiores músicos do Brasil e do mundo, na verdade. Ele tem uma carreira internacional consolidada também. E antes de continuar o nosso bate-papo, só lembrando que quem está em Fortaleza nos ouve em 103,3 e quem está em Manaus nos ouve em 106,9. Muito obrigado pela sua audiência. Pois é, Ulisses, são muitas histórias, hein, rapaz? Você está aí nos contando, muitos processos. Esse negócio da música é algo maravilhoso. E às vezes a gente, como ouvinte, a gente se emociona, a gente percebe, mas não sabe que às vezes o músico, né, o instrumentista, passou por um longo processo de aprendizado, de estudos. E não somente isso, né? Tem a questão emotiva também, não é só um processo mecânico, é uma questão que nasce da alma, mas você precisa ter as ferramentas para expressar aquilo que a tua alma está sentindo, não é verdade? Eu queria que você comentasse para a gente agora sobre os seus álbuns, né? Você tem muitos álbuns, né, que você registrou, acho que são 14 ou 15, não é isso?
É, acho que são 14, mas eu mesmo não contei direito ainda, mas é meio
isso, e sem falar em outras participações que você fez no álbum de outros artistas, né? Mas assim, sobre o planejamento, assim, a concepção de um álbum, como é que isso acontece com você? Eu quero agora fazer um álbum, sei lá, sobre música nordestina, agora vai ser um álbum mais jazz, mais clássico. É porque você, né, a gente percebe que a tua música, ela é tridimensional, né? Ela não segue assim sou um músico de música erudita, né? Você bebe de várias fontes e expressa isso de uma maneira muito legal. Quando você vai criar um álbum, é uma coisa mais concebida, quero fazer algo desse tipo, ou então eu tenho várias composições, vou colocá-las todas num álbum. Você pode explicar mais ou menos como que acontece, existe um padrão ou não nesse processo?
Uhum. Olha, vou te contar a história. Tem sim, hoje eu tenho um jeito de pensar, mas isso eu aprendi lá atrás, foi um aprendizado. Quando eu estava com. Não tinha disco nenhum ainda meu, só tinha os do Dalma, né? O Dalma era um grupo que tinha um jeito. Só a própria formação do Dalma já levava a gente na direção de fazer um disco com determinada temática que não precisava ser uma coisa externa. Quer dizer, o próprio Dalma era o tema, né? Uhum. Três violões tocando juntos, com influências variadas e tal. Mas quando eu quis gravar o meu primeiro disco, eu achava que era pegar algumas músicas que eu tinha prontas e juntar todas num disco, né? Uhum. E, na verdade, eu mandei na época eu tinha um certo relacionamento com o Gilberto, eu mandei para ele uma fita com as minhas coisas, né? Aí ele falou assim: olha, eu tô indo para São Paulo tocar no Sesc Pompeia. Eu tô falando de coisas de 40 anos atrás, tá?
Muito bom.
É, agora não. E aí ele foi no Sesc, a gente foi tomar um café, ele tava passando o som, ele foi super atencioso comigo naquele momento. Essas coisas eu não consigo esquecer. Uhum. Né? E aí a gente sentou para tomar um café e ele tentou me explicar um negócio que eu não entendi. Né? Ele falava: olha, o teu disco tem que contar uma história. Mas eu sou violonista, como é que eu vou contar uma história, né? Ele falou: não, cara, tem que ter uma história. Imagina que você se inspirou numa determinada história e aí você, tudo que você vai tocar no teu disco tá relacionado com essa história. É isso que você tem que fazer. E, cara, eu não tinha o desembaraço para entender o que ele estava falando naquele momento. Eu não tinha bagagem, né? Então eu não entendi o que ele falou naquele momento. Eu fiquei meio no ar, assim, meio no vazio. Mas logo depois isso se tornou mais claro para mim. O que ele chamava de história é o que eu chamo de tema, né? Uhum. Seria legal que o teu disco tivesse uma temática em torno da qual você tá desenhando aquele trabalho, né? E esse tema, ele pode ser a música de outra pessoa, ele pode ser uma questão estética, ele pode ser realmente um grupo de músicas que falam sobre determinado assunto, que descrevem determinado assunto. Quer dizer, tudo que é temática, né, funciona, que é legal você girar em torno desse tema para que o teu disco tenha uma cara diferente. Cada disco tem uma cara muito particular. E aí, daí para frente, a hora que eu entendi isso, isso tem diretamente a mão do Gilberto nessa história. Aliás, algumas vezes ele apareceu na minha vida me dando a direção ali, né?
Uhum.
Eu acho que isso foi uma coisa determinante. A partir daí, eu só componho pro projeto. Então, o meu próximo disco eu quero que seja assim. Quer dizer, o disco inteiro vai ter essa cara. Eu quero que seja daquele jeito. Eu quero que fale sobre isso. E se você observar na minha discografia, ela tá bem desse jeito mesmo.
Bacana. Né?
Cada um dos discos tem uma história para contar diferente do outro. E muitas situações diferentes, né? Disco com um grupo acústico, depois um outro de duo com o Teco Cardoso, depois um outro de trio, violão, baixo e percussão, depois um outro onde eu toquei os violões sintetizadores, outros que eu dediquei só para clássicos do rock and roll, né? Outro que eu dediquei só para guitarra. Quer dizer, os meus discos são bem diferentes uns dos outros. Né? É difícil você ouvir um e falar, esse parece com a pista.
É muito bom saber que a maturidade artística, ela vem, mas ela não vem somente da sua própria busca. Às vezes você precisa de um mentor para te colocar no caminho correto, né? Alguém que já passou por aquele caminho e vai dizer, não, vem por aqui que você vai se dar bem, vai ser mais fácil se você andar por aqui, né?
É verdade, isso aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho tido a sorte de ter pessoas generosas e extremamente capacitadas para me dar os toques que eu precisava ter nos momentos onde aconteceu a carência, entendeu? Então eu tive essa sorte.
A gente falou sobre essa questão do mentor, né? De alguém que vai abrir o caminho, que vai dar a direção, que vai te dar simplesmente uma dica, ou que vai te ensinar, sei lá, a ter uma técnica nova, vamos dizer assim. Já que a gente tocou nisso, eu queria que você falasse um pouquinho também, antes da gente escolher as próximas canções que a gente vai ouvir, sobre o teu lado mentor, né? Você sofreu a influência de muitas pessoas, como do próprio Gismonte, né? E agora você já com essa tua bagagem, com essa experiência, a gente percebe, né, que você tem tido um efeito fundamental, tem sido fundamental na carreira dos mais jovens. Você falou que já teve muitos, muitos alunos. Conta pra gente como que é essa coisa de passar para as próximas gerações, o teu conhecimento, as tuas experiências, o que te move nesse sentido?
A empatia. Basicamente, a empatia. Eu vejo os meninos repetindo caminhos que eu conheço muito bem, né? Eu conheço de ter vivido, porque, na verdade, existe um fluxo natural, né? No teu desenvolvimento como músico, e esse fluxo, ele se repete, né? Todos os meus alunos, de um jeito ou de outro, eles passaram mais ou menos pelos mesmos lugares por onde eu passei. Eu lembro de todas as experiências que eu tive, eu lembro como eu me sentia perdido em determinados momentos, né? Como eu não tinha nenhum jeito de encontrar um determinado caminho, porque, na verdade, eu precisava de alguém realmente que me ajudasse. Às vezes, eu não tive essa pessoa e eu aprendi na tentativa e erro, né?
Uhum.
Como eu tenho muito contato com muita gente jovem, eu vejo eles repetindo essas dúvidas, esses processos, esses enganos, né? E eu entro em cena na hora porque eu me vejo ali. Eu sei que eu já passei por aquilo, eu lembro como foi. E se eu tivesse uma pessoa para encurtar o meu caminho naquela hora, teria sido muito melhor. E eu tento fazer esse papel, né, de avisar para eles onde é que está o buraco, entendeu? Aqui está um buraco, não passa aqui que aqui vai ser roubada. Ou tenta fazer isso que vai dar certo, tal. Quer dizer, é um lado meio paternal mesmo que eu tenho com eles, né? Não deixar eles passarem por onde eu passei, que não foi legal, ou mostrar o caminho por onde eu passei que foi legal, né? Olha, vai por aqui que dá certo, né?
Bacana, então, bacana.
É uma coisa que me realiza muito, inclusive. Você sabe que eu conheci gente que esconde informação, né? Com medo da e tal. Isso eu nunca fiz, cara. Isso eu nunca fiz. Né? Esconder a informação preciosa porque você acha que você está se protegendo. Nossa, eu já vi tanta gente fazer isso.
É mesmo, não, cara.
Sim.
É engraçado porque no meio musical, né, assim, a gente percebe que os grandes músicos, os grandes mestres, eles incentivam sempre a cada um buscar a sua própria voz, né? Então, assim, por mais que você passe a sua informação, a experiência de vida do outro vai configurar numa outra coisa, que não vai ser você, né? Geralmente, existe essa percepção, né? Ulisses, então, a gente tratou de dois temas aqui muito legais e a gente chegou nesse lance da mentoria, né? Foi muito bom ouvir você falar sobre a concepção dos álbuns, que você busca um tema e aí trabalha em cima daquele tema. Nesse bloco agora, vamos ouvir duas músicas, duas peças, uma no cada uma no sentido contrário, assim, uma que de repente foi influenciada por um mentor, né, alguém que te ajudou a seguir naquele caminho. Essa música eu fiz porque alguém chegou e me botou nessa direção, né? Você pode também, ou então eu fiz esse álbum porque eu percebi que, né, deveria ser feito por causa da influência de alguém, e aí a gente escolhe uma música desse álbum. E a segunda música desse bloco, eu queria apelar um pouquinho para você. Se assim, digamos assim, se você fosse passar para um aluno teu uma única música, né? Assim, eu sei que é difícil e não é muito realista, mas se a gente pudesse fazer isso. Cara, aluno meu, se você tiver que aprender essa uma música na tua vida que vai expressar técnica, sentimento, um caminho, uma direção, você precisa aprender essa música, né? São dois contrastes, o do mentor que te fez ir por um caminho e agora de você como mentor que vai direcionar um aluno seu pelo caminho que você acha que vai dar o rumo certo para a vida dele, para a música dele.
Olha, essa é uma pergunta difícil. A primeira é mais fácil para mim, até porque eu tenho um disco, eu tenho alguns discos, como eu te falei, que surgiram por demanda, né?
Uhum.
E eu aprendi muito com esses discos, né? E um deles foi o álbum, né? O álbum, ele nasceu assim, um amigo meu. Na época a gente não se conhecia, eu dava aula para a filha dele, era um grande advogado aqui de São Paulo, um cara chamado Ernesto Sirunic. Eu acho que é a maior autoridade em direito securitário aí do Brasil. E o Ernesto é um apaixonado por música, apaixonado por artes, aí ele me procurou isso 20 anos atrás, na época que eu dava aula para a filha dele, porque ele queria dar de brinde uns discos para os clientes dele e tal, no final do ano, e ele queria que eu gravasse esse disco para ele.
Uhum.
E aí ele falou, olha, eu acompanho já a tua carreira faz tempo e tal, e eu sinto que se você falasse uma linguagem um pouco mais acessível, né, você iria multiplicar muito o seu público. Bom, eu escutei essa história milhares de vezes na minha vida. Tem sempre uma pessoa assim, que não é do ramo,
uhum,
que vem com essa ideia como se o cara tivesse descoberto a América, né? Não, se você dá uma música lá do Led Zeppelin, você vai ver, você vai estourar. Quer dizer, é uma percepção simplista das pessoas e elas acreditam mesmo nisso.
Uhum.
O Ernesto veio com essa conversa, né? Então,
uhum,
só para te dizer, no final das contas, foi muito legal, né? Eu falei, pô, mais um me dando essa ideia, né? Mas, como era uma coisa profissional, eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer, até porque eu vou experimentar isso para ver se dá certo ou não, né? Uhum. Eu quero ver se isso aqui realmente vai funcionar, se realmente não vai funcionar, vamos ver no que vai dar. E aí eu fiz um disco inteiro dedicado a clássicos do rock and roll, né?
Uhum.
E é esse disco-álbum. É um disco que eu gravei violão, baixo, bateria, violão sintetizador, né? É um disco muito diferente, ele ficou muito diferente, ficou muito... Eu nem sei se ele é bom ou se ele é ruim, mas é um disco que ficou muito diferente, né? E foi uma tentativa, mas não, pra mim não deu certo. Não deu certo, mas também não deu certo, acredito eu, porque eu não acreditei piamente nesse disco, né? Não é um disco que eu falei assim, pô, eu vou trabalhar porque isso aqui vai me levar em algum lugar. Eu fiquei até meio assim, falei, poxa, é uma coisa tão diferente do que eu já fiz. Eu até me escondi um pouco com esse disco. E um amigo meu, na época, a gente se encontrava bastante, o Marco Pereira, né? Ele falou assim, olha, se você der atenção para esse disco, perigas a tua vida mudar, né?
Uhum.
Você consiga coisas muito legais, mas você tem que dar atenção para ele, você não tá dando atenção para esse trabalho. E eu ouvi aquilo e não sabia se eu tocava para frente ou não. Enfim, o disco virou mais um dos meus discos sem o menor destaque. E eu parei de acreditar nessa técnica de que se eu facilitasse as coisas iriam melhorar. Mas eu sei que pode ter sido muito bem uma, um boicote meu mesmo quanto a esse disco. Mas é um disco que tem uma história muito interessante.
Mas uma curiosidade aqui agora. A pessoa que encomendou, qual foi a percepção dela quando ela recebeu o trabalho?
Olha, ele adorou, aliás, ele me ajudou, ele passou a ser meu incentivador de vários outros trabalhos, seguindo linhas completamente diferentes. Né? Mas ele gostou muito desse trabalho, ele achou muito legal, mostrou para um monte de gente e tal. E eu realmente tive duas respostas interessantíssimas com esse trabalho, que me chamaram bastante atenção. Uma delas foi na época, um produtor da Som Livre, né, veio me oferecer para lançar aquele trabalho na Som Livre. Né?
Ah, e, bacana.
E, na época eu impus certas condições, porque eu também não queria ninguém bloqueando o meu trabalho, porque às vezes você fecha um contrato com uma gravadora grande, a gravadora não faz nada com o teu disco e você perde o disco.
É.
Então, acabou que a gente não chegou numa negociação, mas o convite eu recebi. Né, esse convite foi uma coisa muito importante. E a outra coisa que foi importante... um amigo meu que era dono de uma loja ali na Galeria do Rock, já ouviu falar na Galeria do Rock de São Paulo?
Rapaz, já ouvi, mas eu não conheço São Paulo, né? Então, assim, as coisas que eu ouço falar de São Paulo, como o MASP, elas ficam assim meio que parando na minha mente como algo assim muito distante, mas continua, vai.
A Galeria do Rock é uma galeria que tem bem no centrão da cidade, centrão mesmo lá, aquele centro um pouco da cidade. E é uma galeria bem grande, assim, um prédio de uns 3-4 andares, com várias lojas, assim, centenas de lojas.
Vou gostar dessa galeria.
Todas elas dedicadas ao rock and roll. Todas as lojas. É disco, é camiseta, não, é apetrecho, heavy metal, é o que você pode imaginar, o que você puder imaginar, tem lá. E tem duas lojas de disco lá maravilhosas. Uma é Baratos Afins, muito conhecida, né, bem histórica até, e a outra é o Aqualung, que é do Magrão, que era o cara que era fanático por esse grupo que fez o Aqualung agora, Jet Total. Né? Ele era fanático pelo Jet Total. E aí o Magrão, na hora que ele ouviu o disco, ele se apaixonou. Ele falou, cara, me traz uma caixa desse disco que eu vou vender aqui. Cara, vendia que nem água.
Uau!
O cara simplesmente absorveu toda a minha prensagem de dois discos, só o Magrão absorveu aquilo e passou aquilo para frente. Era interessante. Uau. Ou seja, é um disco, se ele tivesse se eu tivesse trabalhado de colocar ele no caminho dele mesmo, ele teria realmente me dado muita alegria.
É, muito legal. Você sabe que a gente entrevistou aqui recentemente o gaitista, o Gabriel Grossi. E ele fez um álbum com clássicos do rock, né? Do pop, na verdade, música do Nirvana, mas numa roupagem muito jazzística, né? E ele fez um show em Brasília, e eu levei alguns amigos que não entendem nada de jazz, que nunca compraram, nunca consumiram jazz na vida. E, assim, era Nirvana, mas um arranjo da música super, assim, trincado, mas estava lá a melodia e as pessoas reconheciam que era o Nirvana, que era o Bob Marley, enfim. Esses meus amigos, cara, que não consumiam jazz, adoraram o show do Gabriel nesse sentido. Então, às vezes, essa experiência, né, de você tentar falar com o público algo que já é familiar para ele, eu acho, eu particularmente acho muito válido. Como você disse, os discos lá na galeria foram vendidos e as pessoas que têm devem guardar lá como uma relíquia. Uau, isso aqui é peça única.
A referência ajuda muito, porque a música instrumental, o jazz, são músicas difíceis, né? Elas têm uma textura não convencional para o padrão auditivo da maioria das pessoas. Ela tem um timbre, né, um jeito de se tocar que é completamente diferente daquilo que toca quando você liga o rádio. Então, as pessoas se estranham. Mas se você dá uma referência para ela de onde ela está, aí ela começa lá, ela enxerga a paisagem do jeito legal.
Né? Isso mesmo.
Essa referência é muito importante.
É, aí eu assim, mas olha só, aquele cara do baixo fez um solo gigantesco, que legal, né? É. Aí quando você escuta muitos músicos falando esse tipo de comentário, né? Poxa, olha o solo, que intrincado. Mas quando você pega uma pessoa que não sabe nem o que é um lá, o que é um dó, e fazendo esse tipo de comentário, ela encontrou uma portinha, entrou por aquela porta e seguiu o caminho naquela direção que você está propondo, né?
Mas o Luiz... uma luzinha de referência, né? Aí ela está no corredor, ela já enxerga onde está a porta, ela consegue...
Isso mesmo. Escolhe uma desse álbum então, Ulisses, para a gente ouvir. Vai lá.
Do álbum?
Isso,
Ah, eu escolho o Ocus Pocus.
Oxbox, beleza. Vamos ouvir. E na sequência, a gente tinha combinado há muito tempo atrás, na nossa entrevista, de você escolher uma que vai passar para os alunos. Olha, meu aluno querido, você precisa aprender. Se essa for a única música que você foi estudar ou aprender, vamos com ela.
Não, lembrei que tem essa... Essa música que você está falando, que é a única música que ele tem que aprender. Isso vai ser difícil, viu? Deixa eu só falar uma coisa. Em relação ao Oxbox que a gente vai escutar...
Ah, sim, sim.
A guitarra que você vai escutar não é guitarra, é violino elétrico, tá?
Uau!
Então, é violão, moringa, Renato Martins tocando uma moringa só, e um violinista, que é um violinista chamado... puxa vida, eu tô com os brancos agora. Era o cara do Turtle Island Strings Quartet. Já lembro o nome dele, um puta violinista. Cara fera. E ele tem a onda de ligar o violino, é Tracy Silverman, tem a onda de ligar os violinos em pedaleiras e amplificadores de guitarra, para soar guitarra.
Uhum.
Né? E esse solo que você vai escutar que parece ser guitarra, não é, é violino, tá? Violino elétrico.
Vamos lá, vamos ouvir então, é muito bom. Vamos lá tentar escolher na sequência?
A outra música, é a música do que o aluno tem que estudar, que ele não pode passar sem
Eu sei que é uma missão muito fora da realidade, mas vamos tentar.
Não, eu entendi exatamente, o problema é que não tem uma música só. Eu uso, na verdade, uma meia dúzia de músicas para cumprir esse papel aí.
Uhum.
São músicas que eu considero peças que estruturantes, eu chamo de peças estruturantes, que ela se estrutura a mão direita, a mão esquerda, uhum. Estrutura todos os fundamentos. Então tem lá umas 10 peças clássicas, né, que eu uso com essa finalidade. Agora, tem uma peça que eu acho que é bem legal, que é a La Catedral, o terceiro movimento de La Catedral, do Augustin Bartos. Essa música eu acho muito interessante porque ela mexe com diversos aspectos da técnica, né, e que ela coloca a pessoa em determinadas posições que ela tem que racionalizar muitos movimentos, e isso é muito positivo. É uma das peças estruturantes que eu falo, né? Eu acho que La Catedral é uma delas.
Agora,
essa aqui, só aluno bom toca também, né? Não dá para passar tudo por iniciante. Por isso que eu digo, essas peças existem, mas elas não existem de uma forma tão única assim. Existem várias peças para cada momento, mas eu tenho lá as minhas 10 ou 15 que eu chamo de estruturantes.
Beleza, La Catedral é uma delas. Vamos lá então, duas na sequência, vamos lá.
Você está com Escala Brasileira.